Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou o Pedro Henrique.
E eu sou Renina Valejo e começa agora o Projetos da Semana.
É isso aí, Renina. Esse é o espaço que a gente tem aqui na Rádio Senado para falar sobre os novos projetos de lei que foram apresentados durante essa semana pelos parlamentares aqui no Senado. E também outros tipos de proposição legislativa que precisam da análise dos senadores.
A ideia do Projetos da Semana, você já sabe, é destacar os pontos mais importantes de cada projeto e, sempre que possível, ouvir os autores das propostas, para que eles mesmos possam esclarecer diretamente para você os motivos que os levaram a apresentar esses projetos.
Vale lembrar que, depois de ouvir o programa, se você se interessar por algum tema e quiser ler o texto completo do projeto, é só acessar o site do Senado. Fique com a gente que no final do programa a gente vai dar mais dicas de como acompanhar o trabalho dos senadores.
Então vamos destacar a quantidade de propostas apresentadas nesta semana.
Números da semana.
Nós tivemos no total 89 propostas que entraram para análise aqui no Senado Federal.
É bom lembrar que além dessas propostas existem outros tipos de documentos que precisam passar pela análise dos senadores. Por exemplo, requerimentos, mensagens de indicação de autoridades e decretos legislativos.
Mas o que nos interessa aqui são realmente as proposições que criam ou alteram as leis. Então, essa semana, nós tivemos 5 propostas de emenda à Constituição, 19 projetos de lei do Senado e 10 projetos que vieram da Câmara dos Deputados.
Vamos começar destacando 2 propostas de emenda à Constituição. As 2 PECs foram apresentadas pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
A primeira tem a ver com energia nuclear. Cristóvão propõe uma alteração na Constituição para que a instalação de usinas nucleares dependa da autorização do Estado da Federação que vai sediar o empreendimento.
Atualmente, quem decide sobre o local de instalação das usinas é a União, mesmo a revelia do Estado afetado. Para Cristóvão, os entes federados devem atuar harmonicamente num sentido de cooperação.
É por isso que o senador defende que os estados possam definir se aceitam ou não abrigar as usinas nucleares e os depósitos de lixo atômico, uma vez que há sempre a preocupação ambiental e legal, porque da maneira como está hoje na lei, as instalações podem ser consideradas inconstitucionais, podendo ser interpretadas como invasão de competência federal.
O senador Cristóvão também apresentou essa semana outra proposta de emenda constitucional. Desta vez, a PEC trata de matéria eleitoral. Cristóvão defende que a população possa revogar um mandato eletivo por meio de voto popular.
Na prática, a medida altera a Constituição para estabelecer que o presidente da República, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o prefeito ou senador, poderá ter um mandato eletivo revogado pelo voto da maioria absoluta dos eleitores.
Isso seria feito por uma consulta popular, similar a um plebiscito, organizada pela Justiça Eleitoral, por iniciativa de, no mínimo, 5% dos eleitores da respectiva circunscrição eleitoral. E essa consulta também deveria ser precedida por um amplo debate público.
Cristóvão acredita que a PEC dá ao eleitor o poder de destituir o representante eleito, caso não se sinta satisfeito com a atuação do político. É o chamado recall, que já existe em países como Estados Unidos, por exemplo.
Agora o destaque é um projeto de lei apresentado pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. A ideia é alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a norma que regula os gastos das administrações dos estados, municípios e da União.
Anastasia quer incluir um ponto na lei para impedir que sejam concedidos aumentos para servidores com efeito posterior ao período do mandato do governante que concedeu o reajuste.
O senador citou alguns exemplos em que governos assumem um mandato e não têm condição financeira para cumprir compromissos firmados com o funcionalismo na administração anterior.
E então, acabam se endividando para honrar o que diz a lei, comprometendo o orçamento e prejudicando outras áreas da administração pública.
Outro projeto que a gente traz para o programa de hoje é de autoria do senador Jorge Viana, do PT do Acre. Ele quer que veículos elétricos e híbridos, ou seja, que funcionem tanto a combustível fóssil quanto a eletricidade, tenham isenção de impostos.
O projeto estipula que esses veículos possam ser vendidos a segmentos da população que já têm direito a descontos, como taxistas, deficientes e desempregados.
O objetivo, segundo o senador, é incentivar a compra e uso desses automóveis que emitem menos gases na atmosfera e poluem menos. Os veículos seriam isentos do IPI, que incide sobre produtos industrializados, e do IOF, cobrado em qualquer operação financeira.
O Brasil tem uma política já onde se abre mão de receitas para aquisição de automóveis por alguns setores da sociedade. O problema é que boa parte dos automóveis brasileiros, a grande maioria, usa combustível fóssil. Ou seja, nós acabamos de firmar um acordo na COP21, o Brasil tem compromisso de reduzir suas emissões e nós não podemos fazer nada que estimule o uso de combustível fóssil. Meu propósito com o carro é fazer com que o acordo que o Brasil tem de redução das emissões possam acontecer, com melhoria da matriz de transporte brasileiro, mas especialmente estou preocupado que o Brasil seja também uma sede onde vai se desenvolver a tecnologia desse carro, que não é nem do futuro mais, ele é do presente e do futuro, que é o carro elétrico. Então é nesse propósito o meu projeto para atualizar a agenda de incentivos fiscais ao século XXI.
Esse foi o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que também é o primeiro vice-presidente do Senado Federal. Essa semana, Viana também assinou um projeto de resolução apresentado pela mesa do Senado Federal. O projeto cria a Instituição Fiscal Independente.
De acordo com o projeto, seria uma espécie de órgão do Senado com a finalidade de acompanhar a política fiscal do país. Responsável por estudar, analisar e propor práticas fiscais para a economia brasileira.
Para Jorge Viana, a ideia é ter um órgão interno do Senado que auxilie o país na condução das medidas fiscais, com vistas ao bem da coletividade.
Eu acho que é uma iniciativa, o presidente Renan tem insistido nessa tese e eu defendo. Lamentavelmente, a criação de uma mista entre Câmara e Senado não passou. Mas o Senado pode adotar e deve adotar. O que nós temos hoje é uma baixa responsabilidade com a apresentação e até a apreciação e votação de algumas matérias, que elas inviabilizam economicamente o Brasil. E não tem uma voz da consciência, não tem um parecer de alguém que diga, olha, esse projeto ele desequilibra as finanças, ele rompe com a lei de responsabilidade fiscal. Essa autoridade independente, ela é boa para tudo, para os projetos equivocados que venham do governo, mas também para frear projetos que sejam da iniciativa de parlamentares, mas que levam o país a descumprir a lei de responsabilidade fiscal.
O assunto agora é ensino superior. Um projeto de lei do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, quer obrigar estudantes de universidades públicas a pagar uma taxa anual à instituição de ensino.
Mas não seriam todos, não. A ideia de Crivella é que apenas aqueles alunos que tenham renda familiar superior a 30 salários mínimos devam pagar essa anuidade.
E o cálculo seria correspondente à média do custo per capita dos alunos matriculados no mesmo curso.
Crivella afirma que a medida é uma questão de justiça social. Para ele, a maioria dos estudantes de universidades públicas são pessoas que têm condições financeiras, enquanto a maior parte dos alunos que realmente precisa não consegue acesso a essas instituições.
Por fim, vamos falar de um projeto que pretende destinar mais recursos para o sistema penitenciário nacional. A proposta é do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás.
Wilder Moraes quer alterar a lei atual para que os estados possam constituir fundos penitenciários e, assim, melhorar as condições dos presídios, que hoje sofrem com superlotação, más condições de higiene, falta de políticas de saúde.
O senador propõe que os recursos para os presídios nos estados venham de ações penais que já tenham sido encerradas e que as multas e indenizações resultantes desses processos na justiça estadual possam ser usadas no aprimoramento do sistema penitenciário de cada estado.
A ideia principal é que os estados não fiquem dependendo apenas do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, a cargo do governo federal.
Esses foram os destaques de projetos apresentados nesta semana no Senado Federal.
Todos os projetos apresentados e, claro, os projetos que a gente destacou aqui estão disponíveis no site do Senado, senado.leg.br. Procure por atividade legislativa e depois por projetos e matérias.
E se você se interessar por algum tema específico, pode cadastrar seu e-mail para acompanhar e receber notícias sobre como anda a votação desse projeto.
E tem mais, depois de ler o projeto, você ainda pode dar a sua opinião sobre ele. Aí o caminho é pelo portal E-Cidadania, que também está lá no site do Senado. Acesse a ferramenta Opine.
É isso aí. Acompanhe o trabalho do Senado no rádio, no seu computador, tablet ou celular. E saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar leis para o país.
O projeto da semana volta em fevereiro, com as novas propostas que chegam para análise no Senado Federal. Obrigado pela sua companhia, Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Até 2016.
Um abraço e até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.